A gente tem informações aqui, a participação dos ouvintes da CBN comentando a respeito do trânsito, fazendo aqui diversas observações, porque a entrevista agora fala justamente das medidas para salvar a vida no trânsito. Nós temos essas propostas até por conta da Semana Nacional de Trânsito e o Observatório, que fica aqui na região, divulgou essas 10 medidas que salvam vidas de fato no trânsito. É uma das causas de morte mais frequente, não só no país, como na região principalmente. E daqui a pouco a gente vai lendo aqui as participações, porque o Paulo Guimarães já está na linha para conversar conosco. Ele é diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, que faz estudos e levantamentos muito interessantes a respeito do trânsito, redução de acidentes, mortes, feridos, graves, e fala com a gente agora. Paulo, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
A gente fala de acidente, mas ainda me parece que a população não sentiu o real peso de como o trânsito pode ser violento, não só no sentido de mortes e como ele pode ser fatal, mas como ele pode impactar em números de feridos e pessoas que vão onerar lá na frente até o sistema de saúde, Paulo.
Isso, cara, começa, acho que tem uma discussão muito grande na comunidade técnica que trata desse assunto. A própria terminologia que é utilizada para esse tipo de ocorrência, né, a palavra acidente, remete a algo que é inevitável, a algo que muitas vezes atribui até uma obra de Deus, né? A gente vê muitas pessoas falarem assim, olha, se ele o acidente aconteceu porque tinha que acontecer, né? A pessoa realmente ia morrer de acidente porque chegou a hora dela. E a gente que estuda o assunto, a gente vê que não é nada disso. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem falado quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre esse assunto é o próprio termo, né? A gente tem procurado usar o termo ocorrência de trânsito ou até mesmo colisão, porque isso remete às pessoas. A gente tem no país hoje uma deficiência no que a gente chama de percepção de risco com relação à segurança no trânsito, né? Não é que as pessoas têm uma ausência de percepção de risco, é que para o trânsito, isso ainda, a gente não tem uma maturidade com relação a essa percepção. O que isso significa na prática? Né? Um exemplo prático que eu tenho usado bastante. Uma mãe, quando ela acaba de ter o seu bebê, ela cerca o seu filho de cuidados, né? Então ela se preocupa com a vacina, né? Põe lá a tela na sacada do apartamento. E a hora que ela vai levar o filho para tomar essa vacina que ela considera tão importante para a saúde, para a segurança dele, ela transporta esse bebê no banco da frente, no seu colo. Então, isso demonstra que a nossa população ainda não consegue avaliar corretamente os riscos que o trânsito apresenta. E como a gente não consegue avaliar de forma correta esses riscos, a gente não adota atitudes para poder reduzir esses riscos, né? Então, é um problema de saúde pública gravíssimo, é uma epidemia que o país tem vivido, né? A gente tem, com os últimos dados oficiais do Ministério da Saúde, mais de 44 mil pessoas morreram de acidente de trânsito, né? Em alguns momentos isso chega a superar, por exemplo, as pessoas que morreram por arma de fogo no país. Então, realmente é uma violência muito grande que impacta no sistema de saúde e em toda uma cadeia social, né? Porque pensa só uma situação de uma mãe que perde o filho, mas imagina um filho com 16, 18 anos que vira tetraplégico em função de um acidente de trânsito, né? Toda a família acaba sendo impactada com isso. Então, é um problema muito grande que a gente vive hoje de saúde pública e um problema social também muito grande.
Entre os itens desta medida, tem um comentário que condiz bastante aqui. O Bruno de Limeira escreveu para a gente já tinha destacado aqui no programa esse problema da cidade de Limeira, que é grave, é antigo, em todo o anel viário que faz, recorta a cidade praticamente. Ele fala sobre, por exemplo, uma das rotatórias lá, que é aquela do Enxuto, quem conhece Limeira sabe que dá acesso à cidade de Piracicaba, muito perigosa, sem sinalização. Motoristas praticam alta velocidade numa região que precisa de muita atenção. Há problemas na preferência ali para a rotatória. ele cita vários acidentes que têm acontecido ali, tanto que o motorista, isso não acontece só lá em Limeira, tem várias rotatórias que a gente fica perdido mesmo, não sabe se a preferencial é nossa, se não é, às vezes o pare está apagado, e no fluxo do movimento, e você acaba sendo induzido a também a avançar ali e entrar numa rotatória, por exemplo. E aí, um dos itens das medidas fala justamente sobre as medidas de segurança necessárias que o poder público teria que exercer. Até que ponto, então, a gente consegue causar esse debate, Paulo, para que as prefeituras, os secretários de transporte ou de trânsito, as empresas responsáveis por esses trabalhos, exerçam de fato e mantenham, porque não basta só fazer a rotatória. Tem que manter a sinalização em dia e até fazer as mudanças quando o trânsito começa a ficar carregado.
Carol, todo projeto que faz algum tipo de intervenção no sistema viário, no trânsito, ele precisa ser composto pelo que a gente chama de trinômio do trânsito, né? Que são três etapas muito importantes que, se não forem cumpridas, gera esse tipo de problema. Então, o que a gente chama dos três V's, né, do trânsito? O primeiro é o engenharia. Então, a gente precisa ter condições adequadas de geometria da via, de sinalização, de condição do pavimento. Isso é o primeiro passo para a gente ter um ambiente mais seguro. Depois, o segundo E, que é a educação, né? A gente precisa, a partir do momento que existe essa intervenção no sistema viário, comunicar à população de como usar aquele novo dispositivo, né? Por exemplo, uma rotatória. Uma rotatória bem sinalizada, por si só, ela precisa ter um conhecimento do motorista de como usar adequadamente. Então, as ações educativas visam demonstrar ou reforçar esses conceitos de como utilizar corretamente os elementos do sistema viário. E o terceiro E, né, que a gente chama de esforço legal, que tem a ver com a fiscalização, é para que você consiga garantir que aquilo que foi desenhado pela engenharia e comunicado pela educação seja efetivamente cumprido pela população. E nesse sentido, né, a campanha que o Observatório lançou no mês de maio, Maio Amarelo, que foi replicada agora em setembro na Semana Nacional do Trânsito, que é Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Humano, por um Trânsito Mais Seguro, visa despertar essa consciência de que todos nós, né, todos nós, quando eu digo isso, eu me refiro à população, às empresas, ao poder público, né? Todos nós temos a nossa parcela de contribuição para que os problemas aconteçam, mas também temos a nossa parcela de contribuição para que eles sejam solucionados. Então, partindo desse princípio, de cada um fazendo a sua parte, a gente consegue melhorar a consciência da população com relação ao seu próprio comportamento e quanto à responsabilidade dos órgãos públicos, né? E aí a gente começa a criar mecanismos para cobrar o poder público que faça e desenvolva suas políticas públicas, os seus projetos de forma adequada, mas também assumindo a responsabilidade de se comportar adequadamente na via. Então, é um processo que envolve todas as esferas da sociedade e que, enquanto a gente não se unir, né, nos três setores, né, no poder público, na sociedade civil e na iniciativa privada, a gente ainda vai ter dificuldade para criar essa consciência coletiva de um trânsito mais seguro.
Uhum. A lista das medidas ainda inclui a questão da impunidade, a necessidade, como o senhor vem falando, da educação para o trânsito, lá atrás da formação destes condutores e também de grupos vulneráveis, que são, por exemplo, os motociclistas, que a gente precisaria refletir mais sobre esta situação. E que o que a gente percebe é uma epidemia de feridos no Brasil, que inclusive faz parte aqui do texto das medidas. São textos que eu acho que vale a pena o ouvinte acompanhar e ler essas informações. E o Observatório tem as ferramentas, né, Paulo? Para a pessoa que não deu tempo aqui, a entrevista está com um tempo muito curto, infelizmente, mas que a pessoa possa acessar para ler e refletir a respeito do assunto através do Observatório?
O Observatório tem essa função, né, dentro de suas atribuições, de ser o agente catalisador da sociedade brasileira para os assuntos relacionados à segurança no trânsito. Nesse sentido, o nosso site, né, quem tiver a oportunidade e a curiosidade de visitá-lo, é uma ferramenta muito importante de consulta, de acesso à informação. Nós temos lá um portal de estatísticas que dá as estatísticas detalhadas de cada estado, frota, população, quantidade de acidentes, Então, e o observatório também funciona como um porta-voz da sociedade perante os órgãos públicos. Então, estamos à disposição, qualquer um da população pode manter contato com o observatório, ajudar, participar, colaborar com as ações, acessar os conteúdos, nos enviar conteúdos para serem publicados, porque a gente trabalha única e exclusivamente para a redução dos acidentes no Brasil.
Ok. Obrigada pela entrevista. O Paulo Guimarães, diretor técnico do Observatório Nacional de Segurança Viária, conversou com a gente. Você que quer acessar ao endereço, ele resume nas letras aqui, através do endereço na internet, o nome do observatório. Então, é onsv.org.br. Tem todas as informações, então, no Observatório Nacional de Segurança Viária, onsv.org.br. Agora são 3 horas e 28 minutos.